Está no ar o CBN Paraná e com recorde de temperaturas negativas por aqui. É muito frio em todo o estado. Por isso, de imediato, eu já aciono a repórter aqui da CBN Curitiba, Cristina Cesiuk, que traz esse panorama. Bom dia, Cris.
Joyce, bom dia também a quem nos acompanha aqui no CBN Paraná. Novo dia de frio recorde no estado. Segundo o CIMEPAR, ao menos 26 municípios estado afora registraram as menores temperaturas do ano nessa quarta-feira, 19 delas com temperaturas negativas. Curitiba foi uma delas, teve 0,3 abaixo de zero, temperatura negativa pela primeira vez em quase 4 anos por aqui. O cenário renova o recorde de mínima não só aqui na capital, mas também em boa parte do estado. Destaque entre as mínimas anotadas hoje fica mais uma vez com o General Carneiro, que desceu a 7,8 abaixo de zero, beirando a mínima histórica no estado, registrada lá em 2021, quando tivemos 7,9 negativo, apenas um décimo a menos do que a temperatura de hoje. Os recordes de temperatura mínima para o ano aconteceram principalmente na metade leste do Paraná, segundo o CIMEPAR. Frio intenso abrange regiões do Sudeste, Campos Gerais, região Norte, região metropolitana de Curitiba e também o litoral, devido ao estabelecimento da massa de ar polar que derrubou termômetros nos últimos dias. Essas temperaturas abaixo dos 5 graus em boa parte do Paraná, somada à ausência de ventos, garantiu a formação de geada em diversas regiões paranaenses, geada forte, inclusive, em algumas regiões. Para hoje, as máximas devem se elevar mais do que ontem e já tem virada de tempo prevista para acontecer nas próximas horas. A chuva volta ao estado, chegando pelo leste e alcança todas as regiões paranaenses já nessa quinta-feira, Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cesiuk, com esse panorama do tempo. Agora eu aciono a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que tem detalhes de um projeto que foi barrado pela Câmara Municipal, que previa placas com os 10 mandamentos em espaços públicos. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce. Bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha também. Essa proposta de instalar placas com os 10 mandamentos nos espaços públicos acabou esbarrando na questão da legalidade, né? O parecer jurídico da Câmara Municipal, que foi divulgado ontem, classificou esse projeto como inconstitucional. A vereadora Gisele Bianchini, do PP, é autora. Esse texto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e acabou recebendo, então, um parecer negativo da Procuradoria Jurídica da Casa. Segundo esse documento, a medida fere os princípios constitucionais e também a lei orgânica do município, porque representa incentivo a doutrinas religiosas específicas, e isso contraria o caráter laico do Estado. A proposta que foi apresentada previa a instalação de placas com os 10 mandamentos da tradição judaico-cristã em vários espaços públicos de Maringá. Praças, terminais do transporte coletivo, áreas externas de repartições públicas, nas entradas da cidade e outros pontos que seriam definidos pelo executivo. Para evitar o impacto nos cofres públicos, o projeto sugeria a realização de parcerias público-privadas e também convênios com entidades civis para a produção e para a manutenção dessas placas, que deveriam seguir uma estética neutra, respeitar o ambiente urbano. Porém, como disse, então, ontem foi divulgado pela Câmara esse parecer jurídico que barrou esse projeto por inconstitucionalidade, Joyce.
Muito obrigada, então, Brenda, que nos trouxe então essa movimentação que barrou então na inconstitucionalidade em Maringá. Já o Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, nos conta sobre um caso em Guarapuava de investigação por cobrança por imóvel de programa habitacional gratuito. Tem políticos envolvidos no esquema. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Políticos de Guarapuava, região central do estado, estão sendo investigados pela suspeita de cobrarem R$ 30 mil de uma moradora da cidade por um imóvel pertencente a um programa habitacional que é gratuito. As informações são do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná e foram divulgadas ontem, em meio a uma operação que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. A investigação está em sigilo e os nomes dos suspeitos não foram revelados, mas a RPC, afiliada da TV Globo no estado e também do Grupo Globo, que tem a CBN, apurou que um deles é o vereador Danilo Dominico, do PP, que era secretário municipal de habitação e urbanismo na época em que aconteceu a suposta fraude, no ano passado, em 2024. Também estão sendo investigados dois ex-servidores públicos da mesma secretaria, a esposa de um deles e um assessor da Câmara Municipal. Segundo a nota da Câmara Municipal, ela disse que o Legislativo está colaborando de forma plena com as autoridades durante a operação. E o Partido Progressistas, o PP, que é do vereador investigado Dominico, afirmou que vai apurar e aguardar o final da investigação para se posicionar sobre o assunto. O GAECO afirma que a investigação apura crimes de associação criminosa e estelionato, praticados com abuso da função pública. A nota do GAECO diz que, além disso, apura-se que, após o início das apurações, o ex-secretário e agora vereador da Câmara Municipal de Guarapuava teria orientado um dos assessores na Câmara e um advogado da cidade a convencer a vítima a não relatar os fatos ao Ministério Público para ocultar os crimes. De acordo com o GAECO, o grupo responsável pela investigação, os políticos mentiram para cobrar por um imóvel que, na verdade, era gratuito. E o órgão afirma que essa fraude foi executada entre maio e agosto de 2024. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, por nos contar, então, sobre essa investigação. Agora, o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, tem os detalhes de um posto de combustível em Toledo, pertinho de Cascavel, que foi interditado após denúncia de vazamento e problemas em licença. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Na noite de ontem, uma força-tarefa foi mobilizada para verificar uma denúncia de possível vazamento em um posto de combustíveis localizado na cidade de Toledo. As equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil foram as primeiras a chegar ao local, acionadas por moradores que relataram um forte cheiro de combustível na região. Diante da gravidade da situação, o atendimento foi ampliado e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, técnicos da Sanepar, profissionais do Instituto Água e Terra e representantes de outras secretarias da Prefeitura de Toledo. A operação teve como objetivo principal apurar se havia risco ambiental ou à saúde pública, além de verificar a regularidade do funcionamento do estabelecimento. Após uma vistoria minuciosa em todas as instalações do posto, foi constatado que o local operava sem a devida licença ambiental emitida pelo Instituto Água e Terra, condição obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos desse tipo. Diante da irregularidade, o órgão estadual determinou o embargo imediato das atividades do posto. O local deverá permanecer fechado até pelo menos amanhã, quinta-feira, prazo estipulado para que os responsáveis apresentem a documentação necessária e regularizem a situação junto aos órgãos competentes. Enquanto isso, as autoridades seguem monitorando o local para garantir que não haja riscos à população e nem ao meio ambiente. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo. E a gente fecha o giro de hoje com a participação do Paulo Andrade, da CBN Londrina, que nos conta de um gravíssimo acidente que aconteceu na BR-369. Foi um acidente envolvendo três carros e uma ambulância, que resultou na morte de uma gestante e do bebê. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas para unidades da região. Esse acidente aconteceu em que trecho, Paulo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom, o acidente aconteceu entre Andirá e Bandeirantes, aqui no norte pioneiro do estado. Uma gestante de 25 anos e bebê morreram em um grave acidente envolvendo três carros, uma ambulância, na tarde de ontem, na BR-369, próximo ao quilômetro 42. Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais aqui da região. De acordo com a PRF, a ambulância colidiu de frente ao tentar uma ultrapassagem, colidiu de frente com o veículo e depois da colisão, a ambulância tombou na pista e foi atingida por outros dois carros. A gestante, que estava de 8 meses, estava sendo transportada na ambulância da Prefeitura de Andirá. Ela foi encontrada em parada cardiorrespiratória e, apesar dos esforços das equipes do SAMU, ela não resistiu. Uma cesárea de emergência chegou a ser realizada no local para tentar salvar o bebê, mas ele também não sobreviveu. Entre os feridos estão um casal que estava em um outro veículo. A mulher, de 70 anos, sofreu fraturas nas duas pernas, trauma no tórax e perfuração no pulmão. O motorista de uma caminhonete também ficou ferido, assim como o condutor da ambulância e a avó da gestante, que estava em um terceiro veículo. A PRF informou também que um quarto carro estaria envolvido no acidente, mas deixou o local antes da chegada das equipes e ainda não foi localizado. As causas do acidente estão sendo investigadas, Joyce.
Muito obrigada, Paulo. E assim nós vamos fechando esse CBN Paraná do 25 de junho, dia de muito frio, dia de muitas notícias. E por isso nós conectamos mais uma vez as CBNs pelo Estado. Aqui em Curitiba comigo, Joyce Carvalho, com a Cristina Cessiuk, além das CBNs em Londrina, em Ponta Grossa, em Maringá e também em Cascavel.